portanto, enfim, um pudor de evocar diretamente o nome de Deus e até de nomear Deus, Javé, né? E aqui há anos eu estava no alto de um castelo da nossa raia Beirã, e por baixo estavam duas senhoras a falar, mesmo debaixo onde eu estava, não é que eu tivesse interessado em ouvir a conversa alheia, mas a conversa chegava lá acima, e eu achei muito interessante, porque uma senhora tentava consolar a outra, que estava muito queixosa de uma série de problemas, e saiu-se com esta frase: deixe estar, tenha esperança, porque o Senhor Altíssimo cuidará de si. O Senhor Altíssimo não é expressão de tradição católica. É uma maneira, é um circunlóquio para não dizer Deus, ou Deus Nosso Senhor. Mas enfim, se nós fôssemos garavantando mais, encontraríamos também dentro desta corrente religiosa, que sim senhora, desde o século IV e depois foi muito marcada pela presença cristã e cristã católica, também outras chegas que se foram sucedendo. E então recentemente tudo o que vem do mundo afro e afro-brasileiro, e não tanto aqui no Porto, embora eu visse essa realidade a crescer nos anos que cá estive, mas em Lisboa muito e muitíssimo, que vem do Oriente, né? Por vezes já muito adulterado com outras passagens que teve entretanto. Mas, tudo isto são ingredientes que de alguma maneira preenchem a religiosidade portuguesa em geral. Se me perguntarem quais são os dois tópicos fundamentais que o cristianismo e o cristianismo católico deu a esta grande religiosidade que eu tão rapidamente quis aqui resumir, mas para a qual chamei a atenção, eu julgo que elas estão, antes de mais, na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus está muito presente no ideário português, no imaginário português e no sentimento português. E quando se diz Jesus, diz uma consciência que se ganha, um sentimento que se tem de que o céu está na terra. Ou seja, de que tudo quanto é humano agora é repassado também por uma presença divina. A não distinção abrupta e radical daquilo que é simplesmente humano ou daquilo que seria totalmente divino. Há aqui uma conjugação do humano ao divino, que no fundo é aquilo que mais formalmente nós chamamos o dogma da encarnação. Isso passa, mesmo que as pessoas não saibam explicar o que é o credo, que dizem quando vão à missa, este sentimento de que Deus e a humanidade em Jesus Cristo não se confundem, mas se tornam igualmente presentes, isso creio que perpassa. Por exemplo, em sentimentos de esperança com que se vive a dor, porque como Jesus é uma humanidade sofrida, porque nasce num estábulo, vai morrer numa cruz, então, enfim, toda a fragilidade humana, toda a pobreza que se vive, toda a dor que se sente, também pode ser repassada de uma presença divina. Isto está muito presente. Um sentido também redentor do sofrimento, ouve-se isto, a gente muito simples, que não sabe fazer grandes circunlóquios, mas expressa esta dor que eu sinto, ofereço a pura. Tudo isto é a linguagem cristã. Isso entrou. A vida com paixão, no sentido da paixão de Cristo, isso passou. Também passou e muito, encobrindo mais ou menos alguns temas da tal religiosidade atávica, mas com uma referência específica, porque se trata de uma pessoa, o marianismo. O professor Barreto falava de Fátima, mas antes de Fátima podíamos falar de muitas outras manifestações marianas desde o princípio e até antes da nacionalidade, e portanto também de Jesus, a presença que ela tem nos relatos evangélicos desde Belém até ao Gólgota, essa presença da mãe de Jesus também está muito, muito, muito forte nesta realidade portuguesa. Estes sentimentos, digamos que são claramente cristãos e católicos até, e estão muito presentes na alma portuguesa. Portugal, agora, que é outra realidade. Portugal é isto. Portugal, como realidade política, aparece em meados do século XII, mas assenta em tudo aquilo que eu aludi antes. Enfim, também nas suas estruturas, como o professor Barreto já salientou, na sua organização administrativa, na sua própria projeção além das suas fronteiras, no nosso caso foi ultramarina, também não podia ser outra, embora alguns ensaios no sentido de Espanha que não resultaram, transportou toda esta religiosidade e acabou por fazer dela também, enfim, o seu ideário, a sua explicação. É muito curioso ver quando enfim, os primeiros cronistas, século XIV, século XV e por aí adiante, começam a passar à história uma memória, que ainda era uma memória recente da formação de um país recortado dos outros países da Península Ibérica, portanto de Castela, de Aragão, etc., como fazem chave religiosa, concretamente, e com aquela inspiração que já vinha dos cristãos do Baixo Império Romano em torno de Constantino, enfim, tudo aquilo que é da volta do tema de Ourique é muito interessante. O tema de Ourique é muito interessante porque começou por ser a memória de uma grande batalha, uma batalha determinante. A primeira referência escrita talvez seja das crónicas de Santa Cruz de Coimbra, das antigas, e ainda antes da vida de São Teutónio, que ainda é do século XII, para aí de 1180, que já fala de uma grande batalha. Havia a ideia de uma grande batalha que o nosso primeiro rei teria travado em território que ainda estava sob o domínio árabe. Mas depois, nessas tais crónicas de Santa Cruz de Coimbra, e não por acaso, porque Santa Cruz de Coimbra era a igreja fundada por Dom Afonso Henriques, e onde estava, e está o seu túmulo, e então já seria mais que uma grande batalha. Seria uma batalha que o próprio Deus, pessoas de Jesus Cristo, teria garantido a vitória. Depois, por aí fora, vai crescendo na tradição, e quando se chegar ao final do século XV e Portugal, através dos seus embaixadores, também se quiser afirmar lá fora, concretamente no centro da cristandade, no papado, já dizem que Portugal é um país garantido divinamente, porque Cristo apareceu ao nosso primeiro rei a garantir-lhe que fundava um reino que nunca mais acabava. Mais ainda, quando deixámos de ter rei português e passámos a ter reis espanhóis, e era preciso dizer que não, estava garantido e havia de ser outra vez português. Portanto, nós vemos como esta tradição, que é uma tradição religiosa de referência cristã, acabou por se imbrincar na própria autodefinição e autoafirmação do país. E mesmo por via esotérica, como aparece na mensagem de Fernando Pessoa, que não é propriamente um autor cristão, ele considerava-se um autor gnóstico, mas avesso a qualquer religião e igreja instituída. Mas enfim, mesmo por essas vias, três vias, o motivo continua presente. Isto levanta efetivamente um certo problema, é que quando o Estado português se afirma, e como Estado ele vai-se afirmar sobretudo no final do século XV e depois no século XVI, eu quero dizer como organização mais centralizada, princípio disso, do século XV para o século XVI, ele vai-se afirmar usando, mas não estou a dizer abusando, porque para eles era lógico, esta tradição, agora catolicamente interpretada, como eles a interpretaram. E por isso torna-se muito complicado até ao liberalismo fazer distinções entre a religião e Portugal. O liberalismo vai fazê-las por várias razões, não temos aqui tempo de esmiuçá-las no conjunto, mas basicamente porque ele está ligado também ao sentimento romântico, e o sentimento romântico reflui todo para aquilo que eles começam a chamar a alma romântica, a alma individual, o sentimento de cada um. E a partir daí, e dessa prevalência do sentimento, e também de alguns mais elaborados do pensamento acerca da sociedade, a partir daquilo que seria, enfim, melhor, segundo este autor, aquele autor, tudo isso vai fazer com que as fronteiras entre o que é formal, o que é estatal, o que é político e as do sentimento, onde a religião agora começa a refluir, está tão claro em homens como Garrett, como Herculano, como todos esses mestres do nosso romantismo, as coisas começam a se esbater. Ou então a relativizar, mesmo que não se esbatessem de fora. E pronto, e por aí fora, não temos tempo para ver isto tudo, mas no século XX, e concretamente na segunda metade do século XX, a própria reflexão que a Igreja Católica vai fazendo, do que ela é, do que são os Estados, enfim, o reconhecimento que já vinha da doutrina social da Igreja desde o tempo, sobretudo, de Leão XIII, portanto, desde os anos 80 do século XIX, que o Estado como tal e a organização política da sociedade é algo que tem a ver com aquilo que Jesus chamava César, portanto, a realidade temporal, e tem um dinamismo próprio, se quisermos, criacional, que permite que os homens, e que requer que os homens e as mulheres, as sociedades, se organizem como tais, segundo leis que são atingíveis pela consciência humana. Bem, isso é um domínio próprio que, recuperando essa distinção que Jesus fazia entre Deus e César, sustenta a atual doutrina social da Igreja. Portanto, a Igreja tem mais a ver com esses sentimentos, com essas convicções, que são organizadas porque são interpessoais, não são puramente subjetivas, e por isso tem uma comunidade de suporte que transmite essas mesmas convicções. E outra coisa é a sociedade que nós constituímos com os outros, crentes ou não crentes, católicos ou não católicos, mas onde todos estamos, segundo a nossa conaturalidade social. A última afirmação que eu quero fazer é que o Concílio Vaticano II foi muito importante para atestar esta mesma reflexão, concretamente com a doutrina da autonomia das realidades temporais, como vem num dos seus documentos do Vaticano II, a Constituição Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo contemporâneo, em que diz isso mesmo. Ou seja, todos nós, mesmo como crentes, sobretudo como crentes, que admitimos que, enfim, somos criaturas de Deus, mas que Deus nos cria responsáveis e autónomos e livres, temos que administrar com os outros homens e mulheres deste mundo aquilo que nos é comum. E em relação a isso, a realidade tem uma justa autonomia. Não é por facto de eu ser crente que sou melhor médico, ou que sou melhor engenheiro, ou que sou melhor outra profissão qualquer, do que aquele que não partilha as minhas crenças, porque isso trata-se de dominar aquilo a que no século XIX os cientistas chamavam as leis, e por isso compreender os fenómenos e saber, enfim, cuidar da vida e de todas as suas manifestações da melhor maneira possível para o benefício próprio e alheio. Então, isso é justa a autonomia das realidades temporais. A mesma coisa quando se fala da realidade política, é o Estado que todos nós nos formamos, porque precisamos de administrar em comum aquilo que diz respeito a todos. Mas isso somos nós e são os outros. E nesse sentido também nós, concretamente os cristãos e até os católicos com a Santa Sé, aderem plenamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é uma base, enfim, de entendimento comum, na qual nós devemos entender dentro desta justa autonomia das realidades temporais. Dentro disto, e para quem é crente, há uma intencionalidade que era aquela que o próprio Jesus, que compartilhava da vida dos seus contemporâneos, também se submetia às leis do Império quando elas não lhe ofendiam a consciência. Temos aquele diálogo de Jesus com o representante do Império, Pôncio Pilatos, durante o seu julgamento, reconhece-lhe um poder ao seu juiz que foi dado do alto, portanto corresponde à disposição divina das coisas para que os homens se organizem em sociedades e em políticas e por isso vão por diante da melhor persecução destes objetivos. Também manda pagar o imposto a César, quando lhe vem pedir a Jesus para fazer de juiz e decidir lá uma questão de partilha, diz, eu não sou juiz dessas coisas. Portanto, manter esta distinção, que é relativamente inédita na história religiosa, distinção entre Deus e César, que é típica da posição de Jesus Cristo, mas que dá, mesmo àquilo que faz enquanto César, enquanto mundo, uma intencionalidade que vem de quê? Olha, que vem da encarnação. Sabendo que enquanto ser humano, seja crente ou não crente, eu encontro a porta para a minha relação com Deus. E daí que seja definitivo aquele juízo final do capítulo 25 de São Mateus, em que Jesus diz que no fim de tudo isto, quando acabar a aventura humana e acabar a aventura humana de cada um, a única pergunta será: eu tive fome, deixe-me comer, eu tive sede, deixe-me beber, eu estava sozinho, foste-me visitar, quando é que fizeste isto? Se fizeste isto a algum dos teus semelhantes, foi a mim que o fizeste. E portanto, esta intencionalidade profundamente religiosa, também no outro sentido da palavra religião, que é a ligação ou religação a Deus das coisas que se vivem e que se fazem, aqui sim, aqui encontramos um ponto firme de intencionalidade que nos explica que, como cristãos, no mundo de toda a gente, e procurando com outros cristãos e não cristãos levar por diante aquilo que a todos diz respeito. E é melhor acabar por aqui, porque muito senão bem, o tempo passa. E muito obrigado. Okay. Desculpa.
Muito bem, o que se segue agora, eu peço até que haja um pouco mais de luz na sala, se for possível. Nós vamos fazer um mini intervalo à portuguesa de 2, 3 minutos, para que seja 5. Só pode sair quem estiver mesmo muito aflito. E a ideia seria que há uns papéis que foram distribuídos no início e as assistentes que estão disponíveis, se for preciso, mais terão, ou um vizinho ao lado, através dos quais podem ser feitas perguntas aos nossos convidados e, portanto, vamos gerar aqui conversa, contraditório e, enfim, espero que tenham uma caneta ou possam arranjar na pessoa do lado E portanto temos alguns minutos para, por favor, preparar estas perguntas e de alguma maneira depois elas nos chegarão aqui e vamos conversar sobre isso. Se por acaso não fizerem perguntas, o castigo é que a sessão acaba aqui, o que eu acharia lamentável. Portanto, contamos com a vossa contribuição. Muito bem. Pronto.
Daqui a uns anos, as pessoas...
Daqui a uns anos é pelo telemóvel.
Escrevem as perguntas.
É uma hipótese. Aliás, por acaso podia ser.
Não pode ser no ecrã.